Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Carmen Moreno.
Tudo bem, gente? Que bom estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso, cheio de poesia.
Isso, e Mano Melo.
Um prazer enorme estar aqui com vocês no programa Conversa com o Autor, que eu sempre tive vontade de fazer, e ainda mais ao lado da minha amiga Carmen Moreno.
Nossa, vai ser um show. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Carmen Moreno é escritora e professora, membro do Pen Clube do Brasil, recebeu prêmios em diversos gêneros literários. Contista, romancista, poeta e dramaturga, concluiu os cursos de bacharelado em artes cênicas e licenciatura em educação artística, ambos pela Unirio. Publicou o romance policial O Primeiro Crime, o romance Diário de Luas, os livros de contos Sutilezas do Grito e O Estranho, as obras de poesia Loja de Amores Usados e De Cama e Cortes. Escreveu também a dramaturgia Erosão de Eros. Seu livro mais recente é uma obra de poesia chamada Para Fabricar Asas. Mano Melo é poeta, ator, romancista e roteirista. Interpreta seus poemas em teatros, TVs, rádios, bares, centros culturais, ciclos de poesia e congressos literários, universidades, escolas, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Com sua poesia, Mano Melo já se apresentou do Rio Grande do Sul à Amazônia. Tem formação de ator pelo Conservatório Nacional de Teatro e estudou filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Publicou 8 livros de poesia e um romance, Viagens e Amores de Scaramouche Araújo. Ator, participou de vários filmes, peças de teatro, novelas e comerciais. Seu poema Madonna faz parte do espetáculo O Lavrador de Palavras, que foi adaptado e musicado por Ana Carolina. Gente, quanto talento junto nessa mesa aqui hoje.
Talento.
Muito obrigada,
e afetividade,
não é?
Né, mano?
Obrigada a vocês dois por estarem aqui. Olha, os ouvintes não podem ver, mas eu tenho que dizer, o sorriso dos dois é lindo, de Carmen Moreno e também de Mano Melo. Carmen Moreno, eu começo com você. Toda essa luz que eu estou dizendo que irradia, né? Aqui, tanto de você quanto do Melo, isso, de certa forma, passa também para os seus livros, para a sua literatura, Carmen Moreno?
Eu acho que sim, porque eu tenho uma visão humanista, né? Então, os meus livros, eles têm a ver com essa minha proposta de relacionamento com o ser humano. É, por exemplo, em prosa, eu gosto de falar dos sentimentos humanos, né? E sempre o final tem uma... Não são finais finais felizes, digamos assim, mas eles têm uma abertura, um facho de luz para que o leitor perceba que existe um salto a ser dado, né? Que às vezes o personagem não deu explicitamente, né? Para não ficar lugar comum, mas de qualquer forma tem um caminho para que o personagem saia daquele conflito, que às vezes é doloroso, que eu gosto, a minha literatura é densa.
Pois é, porque na verdade, Carmen, o fato de ter tanta luz ou de irradiar essa coisa positiva, essa energia, às vezes pode passar que não, ela não tem problemas, na verdade não, os tem, né? Os conflitos existem, né, Carmen? Mas é aquilo, quer dizer, eles são colocados por você, como você diz, inclusive na sua obra.
Exatamente. A forma da gente lidar com isso é que deve ser iluminada, inclusive na vida, não só na literatura, não é? Os conflitos existem, mas a gente tem que ter uma visão iluminada para que aquilo seja superado, né?
Gente, Carmen Moreno, e como é que você iluminou esse livro bonito aqui com o título? Gente, olha o título. Para Fabricar Asas. Para que fabricar asas, Carmen Moreno?
Para os nossos voos, né? Para a nossa existência, para que a gente possa superar os obstáculos, para que a gente possa saltar, voar. É a continuidade, acho que as asas são a continuidade da vida, para a gente driblar os percalços, as dificuldades. Então, nós precisamos de asas, né? E as asas, às vezes, se quebram, às vezes, a gente tem que dar uma... Né, cerzi-las, fazer com que elas voltem a funcionar.
E também eu imagino que a gente fabrica asas, e aqui é um livro de poesia, gente, super bonito, da Carmen. Ela já tinha me dado esse livro, eu li vários dos poemas dela, e vários deles, vários, me remetem também a um pouco da ideia de liberdade, Carmen. Eu também senti isso na questão de para fabricar asas. Você meio que voa com você como poeta, e isso faz com que o leitor se sinta também livre para pensar. Você não entrega nada pronto aqui. Há uma capacidade grande da gente, por exemplo, sair do lugar comum, daquilo que você entrega para a gente. E, nossa, vamos voar nas ideias junto com Carmen Moreno, ou até sem Carmen Moreno,
sim,
não é?
Sim, porque a obra continua, né? A proposta do poema ou da prosa é que o leitor, né, quando isso acontece, é maravilhoso, que ele passe aquele momento da leitura e que aquilo fique dentro dele, né? Eu, por exemplo, eu como espectadora ou como leitora, o meu prazer, o meu divertimento é sempre buscar alguma coisa maior, que eu saia maior daquele momento de contato com o objeto artístico. É justamente o salto. Então, não pode vir tudo mastigado. O entretenimento, para mim, é isso, né? Eu consegui sair melhor de quando eu, daquele momento em que eu entrei em contato com um livro ou com uma peça de teatro. Eu tenho que sair mexida, sacudida por aquilo. Senão, eu não me interesso, para dizer a verdade, nem escrever, nem apreciar alguma coisa como espectadora ou como leitora. Aquilo precisa me bagunçar emocionalmente, precisa me incomodar. É assim que eu escrevo. Eu escrevo para incomodar.
Gente, olha só, vamos pedir para ela nos incomodar, Manoela? Vamos fazer esse pedido para ela?
Vamos
fazer esse pedido? Acho que o público também quer. Carmen Moreno, eu quero que você escolha um
dos
poemas.
Os incomodados que se achegam.
Isso, os incomodados que cheguem para mais perto. Muito bom, vamos lá, Carmen. O que você escolhe para a gente?
Eu vou escolher quase 50. O amor roçou no tempo até esgarçar-se de vez por excessos. Quando caminho, as coxas roçam uma na outra por excessos. Cortar gorduras é exercício estoico. Às vezes esmoreço e espreguiço, mas tenho apreço pela asepsia da alma. Limpo desde menina o lixo entranhado na história. Há que se enxergar a dor com lupas, sangrá-la até libertar o sorriso soterrado. Sorte, o sol é exercício diário. Disciplina a fé. O medo tem recantos insondáveis. Crescer não é uma linha reta. Recaio e aprumo os cabelos a cada ventania. Minha mãe, há 90 anos, me ensina que aprende. Apronta-se apenas para o instante. O presente é seu presente. Rega as plantas e tece bordados com mãos firmes. Teço palavras para salvar meus jardins. A seca é perigo iminente. Aprendo com minha mãe a brotar sementes, podar folhagens e espanar a fuligem que encobre os sonhos. Tenho quase meio século. Imprescindíveis tornaram-se os óculos para a leitura, mas prescindo de intérpretes para almas. Leio entre linhas como nunca. Venho esquecendo datas e nomes, mas tenho lembrado de perdoar. O tempo não seria apenas a erosão dos neurônios e o despencar dos músculos. Há que se gozar os ganhos da dialética. Escondo a barriga sem lipo, mas a alma renovada mostra a cara.
Ah! Olha, com um muito poema lindo, desse, lindo, com um poema desse, a gente quer envelhecer.
É.
Né? Porque esse poema, ele dá sempre os dois lados daquilo.
Sim.
É lógico que a gente vai para os excessos. A gente não tem como envelhecer sem eles. Afinal, a gente tem uma contagem de vida, não é?
Isso.
Mas isso dito de uma forma lúdica e, como a gente falava, iluminada, nossa, é outra forma de receber. Manoela, quais são os excessos que você traz da sua vida que fazem a tua história?
Os excessos, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa dos excessos. Eu, só, né? eu sempre fui muito guloso, né? Sempre quis muito, né? Muito ávido pelas coisas. Então, aí você se lota e tem que fazer circular. Então, acho que é disso aí, você se impregnar de mundo e transformar tudo isso em palavra para fazer o rio de dentro correr e você não ficar estagnado.
É, e bom o que você está dizendo, porque eu abri, né, o programa com a biografia de vocês e toma de coisas que vocês realizaram, tanto a Carmen quanto você. E quantos papéis, mano, que você realiza dentro das suas atividades? É ator, é no teatro, é no cinema, é na música, é na poesia, é no livro, na literatura. Então você tem razão, quer dizer, é muita coisa que você recebe, é muita coisa que você pode dar. Não é? E aí eu acho que daí é que traz essa questão toda que a gente falava aqui, que é bonito envelhecer com esses excessos. É para comemorar tudo isso. Mano Melo, o que, que a gente pode comemorar com a sua poesia, já que a gente está num programa de literatura? Vários livros escritos, né, de poesia.
É.
Poesias
o
recitadas.
Primeiro livro que eu fiz, o Evangelho de Jimmy Rango, foi lá longe nos anos 70 do século passado, 70, 71, que eu comecei a fazer um trabalho com a doutora Anísio da Silveira, na Casa das Palmeiras, e eu fiz um livro, eu acho que foi o primeiro livro de mimeógrafo que foi feito naquela época, né?
Gente, mimeógrafo, uma máquina, né, que existia.
Existia.
Tem que explicar, né? Tem que explicar, nós temos que explicar. Tinha álcool, né? Passava no álcool, saía com aquela letra roxinha.
E a poesia marginal, né? Poesia independente.
Aí, nessa época, eu estava trabalhando com a doutora Anísio, e estava querendo, era 70, 71, época da ditadura, eu queria sair do Brasil. Aí eu achei que eu fazendo 100 cópias desse livro, eu podia sair do Brasil, lá para a Índia. Aí a doutora Anísio me deixou um fim de semana com a Casa das Palmeiras, com os pacientes dela para me ajudar, né, a colar o livro todo. E a gente fez 100 exemplares, eu saí vendendo e consegui. E tem uma coisa muito interessante. Quando eu estava nisso, eu fazia esse lance na Casa das Palmeiras com o Fauzi Arap, que nessa época estava fazendo a peça... O show da Betânia, Rosa dos Ventos. E ele fazia umas reuniões no Teatro Jovem. Aí um dia eu estava lá e comecei a dizer aquele poema Evangelho de Jimmy Rank, que era um poema enorme. Tinha uma pessoa na plateia, que uma senhora, né, assim, era mais velha do que eu nessa época, era um jovem de 20 anos, ela era um pouco mais. E ela tinha uma característica que você olhava, ela tinha um rosto, os olhos, olhavam para dentro, você olhava para fora. Sabe o olho de gato que não faz assim? Que olha e vê tudo em volta, né? Então ela chegou para mim e perguntou se eu tinha aquele livro, aquele poema impresso, publicado, que ela queria. E eu disse, não, estou fazendo meu livro mimeógrafo, mas não está pronto ainda. Ela me deu um endereço e disse assim, quando o livro estiver pronto, eu quero um exemplar, vá deixar na minha casa. Aí eu telefonei para ela e fui. Passei, era em dezembro, eu já estava com passagem comprada para a Índia, estava falando pelos cotovelos, muito emocionado, né? Os últimos dias no Brasil. E falei para caramba, ele me recebeu na rua Gustavo Sampaio.
Que memória, maninho.
Nossa, mas é inesquecível. Muito boa.
Me recebeu com chá, com uma biblioteca, né? E eu falei pelos cotovelos, falei um bocado de poema, e ela com uma paciência enorme comigo, e disse que gostava muito dos poemas. Eu nunca mais parei, porque sabe quem era essa pessoa?
Quem?
Clarice Lispector.
Meu Deus do
céu! Gente, que história!
Que história fantástica!
Que história
isso
fantástica.
Tá em algum livro, mano?
Não, nunca escrevi isso, né?
Mano, olha só, você assim, nunca escreveu isso, e você conta isso pra todo mundo?
No palco, às vezes, entendeu?
Às vezes, mas uma gravação com essa história é a primeira que a gente está tendo.
Olha,
então,
acho que sim. Que maravilha, hein?
Meu Deus, mano, isso é histórico. A gente está ouvindo aqui, eu e Carmen Moreno estamos ouvindo, os ouvintes também. Gente, como é que pode, né? A gente passa por situações na vida e a gente não sabe, às vezes, não é? A pessoa com a qual a gente está lidando, ela é simplesmente generosa. E é só aquela generosidade que fica. Você vê o momento que você viveu para alguém que estava dando valor para sua poesia, né, mano?
E é um garoto, né? Ao lado dessa pessoa, né? Que me emocionava muito, né? Sempre gostei de ler.
Mano, a gente está diante de você aqui com um dos livros dele, viu, gente? Ele está falando do passado e tudo, essas histórias maravilhosas. E ele tem um livro aqui chamado Poemas do Amor Eterno. Poemas do Amor Eterno. Mano Melo, você podia ler, declamar pra gente um dos seus poemas desse livro?
Tem um poema desse livro que faz muito sucesso nos meus shows que eu faço por aí. Chama Nada Vai Apagar Meu Sorriso. Agora vocês podiam fazer junto comigo.
Vamos tudo fazer, bem, vamos lá. Vamos lá.
Quando
como
eu
é
fizer
que é?
Assim com o chapéu...
Ah, ele vai levantar o chapéu, ouvintes. É,
aí vocês repetem o refrão junto comigo. Ah. Nada vai apagar meu sorriso.
Combinado. Okay,
vamos lá, combinado.
Vamos ensaiar.
Vamos ensaiar.
Nada vai apagar meu sorriso. Podem ameaçar com as bombas e morteiros da Marinha Americana. Podem roubar meu dinheiro e chamar os homens para me levar em cana. Nem que as vacas tussam e as porcas torçam seus rabos. Nem que eu seja atacado por 1000 cachorros brabos. Mesmo que me acusem de tudo que é heresia e arranquem meu dente de siso sem anestesia, nada vai apagar meu sorriso. Podem ameaçar com Armagedon e as trombetas do juízo final. Podem pintar o mar de marrom e botar 10 mil crianças assaltando no sinal. Podem parar o mundo e apagar a luz. Abrir a caixa dos pregos e me pregar na cruz. Podem rodar a baiana. Podem soltar a franga. Bordar tudo mais feio que o cão chupando manga. Destruir a ferro e fogo os frutos do paraíso. Nada vai apagar meu sorriso.
Que lindo.
Podem sujar a atmosfera até fazer doloroso o ato de respirar. Podem abrir a jaula e chamar a besta fera com sua boca horrenda para me devorar. Perfurar meus olhos com setas envenenadas para que fiquem cegos. Me trancar no escuro junto com morcegos, ratazanas e baratas aladas, sem nenhum sinal ou prévio aviso.
Nada vai apagar meu sorriso.
Entre os campos de batalha desta guerra infame, busco trocar amor com quem também me ame. E sei que a maioria das pessoas são pessoas decentes, gente do bem, trabalhando para criar filhos e passar sua herança de conhecimentos. Por isso, quando o trem parece correr fora dos trilhos e o dragão ameaça cuspir fogo pelas ventas, eu sei que tudo na vida tem uma explicação e que existem razões que são estranhas até à própria razão. Não importa as teias que a aranha teça, a gente tem que se cuidar para não virar presa. Se a aranha tá a fim de te jantar, você não pode permanecer passivo. Não apenas navegar, viver também é preciso. Eu fico mais forte quando penso nisso. Nada vai apagar meu sorriso.
Que... muito lindo.
E aplausos em pé pra você.
Tanto otimismo. Esse poema é bem atual, nos serve bastante. Não, Maninho?
Nesse
momento difícil.
Mano Melo, olha, eu espero que os nossos ouvintes tenham sentido olha, gente, a emoção com que ele declama esse poema,
muito,
né, Carmen
muito.
Moreno? Gente, é de uma alegria, apesar de tantos sofrimentos que ele relata, de tantas coisas duras da vida. É você, praticamente, você faz um hino à luz, um hino à alegria.
Exatamente, é o que você falou sobre a luz, né? O sol, o caminho.
É apesar de... vamos prosseguir acreditando, vamos prosseguir de pé, não é, Mano Melo?
É isso aí.
Ou seja, e isso que você transmite pra gente, nossa, bateu aqui. Gente, todo mundo vai passar o dia hoje com esse excesso de amor que você transmitiu pra gente.
Que lindo.
E vamos manter o sorriso, né, Carmen Moreno?
Isso.
Né? Carmen Moreno tem vários outros livros aqui em cima. A gente falava com ela do Para Fabricar Asas, mas ela tem outros livros que ela publicou, como eu disse pra vocês. Tem um que ela tem aqui, que ela separou até um poema pra ler pra gente, chama-se Loja de Amores Usados. Que coisa melhor do que um título desse, gente?
Lindo, né?
Loja de Amores Usados é muito poético, Carmen.
Eu, olha só, mas eu pegando o embalo desse otimismo do Mano, Kátia, você vai me dar licença
Lógico.
De eu falar um poema que conversa com essa atmosfera de alegria do Mano?
Lógico!
Porque é um poema também pra cima, otimista, mas é inédito, tá?
Do meu, esse não
esse,
tá em nenhum livro.
Não, esse
Gente,
é do meu
esse programa hoje, olha, esse programa hoje abriu com a história do Mano, do mimeógrafo, com a Anísio da Silveira, passou pela Clarice Lispector, que ele não sabia quem era nos anos 70, comprando um poema, pela alegria. Agora vamos a Carmen Moreno
com inédito.
Esse
é do meu novo livro e eu acho que tem tudo a ver com esse clima, Mano, que você levantou agora, de esperança, né, e de força para a gente transformar as coisas. Divagações sobre o amor e os dias. Todo tempo é pouco para tanto. Todo tempo é muito para poucos. Sente as gotas dos segundos. Aviva o paladar dos dias sem gula. Prova as delícias do átimo nos encontros. O coração não sabe amar agora, mas hora nenhuma espera. Dor e alegria não moram nos campos do sem fim. Não há compotas para guardar doçura ou amargor. Tudo vapor. Mofam-se afetos adiados na fornalha do depois, a revelia dos arrependidos. Medos inflam e murcham o peito sem qualquer concretude. Não morras antes de morrer, não ames depois da hora. Só o segundo respira. Enche os pulmões, olha ao redor. Tudo vive no voo, a escapar-se, invisível, a desmanchar-se no movimento de vir a ser um dia vento. A mente inventa, mas não existe. O amor está aqui e nunca mais. Acorda o corpo dormente de ontem. Limpa dos sentidos o visgo de temer. O tempo não assina sangue ou salvação antes de nascer. Vive sem saber.
Ah! Tem razão. Eu acho que conversa com o poema do Mano Melo.
Não é?
Né? Não morras antes de morrer.
Quantos medos que a gente alimenta, né, na nossa fantasia.
Isso, e mais, né? Quer dizer, acorda do dia de ontem, né? Se está dormente, acorda do dia de ontem. O dia de hoje é outro dia, não é?
Uhum.
A gente não sabe amanhã, mas hoje já estamos aqui, estamos vivendo esse momento que é tão bom de ser vivido, não é? E poesia, gente, poesia leva a gente a isso. É possível que a gente voe, como eu falava do livro da Carmen, que a gente se sinta realmente com a capacidade de um sorriso, como o Mano Melo trouxe. E nessa loja de amores usados, o que que tem? Que eu perguntava para você, Carmen Moreno.
Olha, nessa loja, essa loja tem muita coisa, viu? Tem vários baús aqui. Tem poemas e fatos e emoções até da década de 80, quando eu comecei nos eventos com o Mano Melo, né? Mano Melo, meu irmão, Thanos Cardoso, Leila Mícolis, Eugênia Loretti,
Cairo Trindade,
Cláudio Rodrigues, né? Então tem poemas antigos, né? Que eram, meus poemas eram mais sensuais e tal. E tem poemas recentes. Na verdade, é um baú, assim. Eu vou ler ainda.
Ótimo, vamos ouvir ainda.
Eu queria fazer uma fala antes, porque às vezes a gente não fala para as pessoas o que a gente sente, né? E achando que há algum tempo, há tempo para isso, né? Há tempo para dizer que se a gente gosta, há tempo para dizer o que a gente guarda aquilo. E as pessoas partem, as pessoas se deslocam geograficamente, as pessoas morrem e aquele sentimento fica, né? E dói. Ainda. Dizer urgente do amor ao amante antes que se quebre o tempo. E os ouvidos, dissolvidos na terra, não apreciem mais a carícia das sílabas. Antes que as mãos, tímidas de dar, cessem de vez os movimentos e todos os gestos virem ossos. Dizer urgente ao amigo o valor do vínculo, que só o amigo costura, só o amigo cozeduras, cozimentos, cerziduras, que só o amigo estanca os sangramentos. Dizer urgente do amor, sem resistências, antes que a língua de súbito se cale e o amor, preso por reticências, maledicências, medos, mágoas, role pelos ralos. Antes que o amor, quedado pela foice, faça da palavra não dita eterno açoite.
Gente, mais palmas. Isso muito aqui lindo, hoje, já vi lindo. Que a gente vai até o final aqui, batendo palmas. Carmen Moreno, eu concordo com você e eu acho tão bonito que a gente traga, você traga esse tema aqui para a gente hoje, que é o fato da gente deixar de dizer o que poderia ter sido dito, não machucaria ninguém, pelo contrário. E quando você pensa, você não tem mais como dizer. Já passou. Aquela Sim. pessoa passou por você, ela já não está, não tem mais possibilidade. E aquilo fica guardado só com você, quando poderia ter feito tão bem ao outro.
Sim.
Gente, é com essa mensagem, até que a gente reflete um pouco da poesia da Carmen Moreno e com toda essa alegria desse primeiro bloco desse programa, que eu convido todos vocês a dizerem que amam alguém, não é? Quem é que não disse ainda? E que voltem com a gente no Conversa com o Autor. A gente vai para o intervalo e o nosso programa com o querido Mano Melo e a querida Carmen Moreno volta já.
Mas já no intervalo, muito, muito rápido.
Que coisa, né? Mas é já. A gente já volta, viu, Mano? Vai rápido, né, Mano? Pois é. Enquanto isso, o pessoal em casa vai dizendo que ama alguém. É isso?
É o tempo certinho.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor, que hoje está uma alegria só, pessoal. A gente está recebendo aqui o grande poeta Mano Melo, ator, aquele que é dramaturgo também, aquele que já declamou no primeiro bloco um poema maravilhoso e que fez com que eu e Carmen Moreno juntas também declamássemos com ele, foi fantástico. A gente recebe a grande poeta, a escritora Carmen Moreno, com uma seleção de livros aqui. Essa mesa hoje está surtida, colorida.
Está bonita. Né?
A gente já falou de poesia, já falou de liberdade, já falou de amor. Mano que dizia, puxa, mas já passou já um bloco, vamos entrar no intervalo? Tá bom, né? Poesia faz bem, né, Mano?
É, muito bem, poesia.
Né? Aliás, a arte, eu acho, Mano, que é algo que faz tanto bem. E como é que a gente tem pouco exercício com ela, né? No Brasil, principalmente, você não acha?
Tá vendo esse lance do Jornal Nacional que fala, você dizer o Brasil que você quer. Eu não realizei, mas eu tenho vontade de dizer. Porque o Brasil precisa de poesia. O Brasil precisa de poesia. Tá faltando poesia, tá faltando isso.
Entendeu? E outra, é engraçado você falar isso, Mano, porque a poesia em si, eu acho que ela é tão mal trabalhada nas escolas e com as crianças. Às vezes eu tenho essa sensação de que não tem o poder que a poesia tem realmente. Ela não deixa para o novo leitor.
Uma vez eu estava fazendo, eu tive um grupo de poesia, que era eu, o Cláudio Rodrigues, o Pedro Bial e a Alexandra Maia, chamado Ver o Verso. A gente viajou muito pelo Brasil com esse grupo. Uma vez a gente estava lá em Belém do Pará, e a gente, toda vida que a gente ia fazer show, a gente pedia para, no pacote, ter um trabalho social que a gente fazia. Então, a gente fez em presídios, em escolas, em hospitais, sempre a gente fazia uma coisa. Aí, nesse, a gente foi fazer numa escola, assim, num bairro bem índio, né? Que antes era um lixão e que acabaram com o lixão e, no lugar, fizeram uma escola. Então, foi assim... Tava uma festa, fizeram uma festa pra gente. E a gente tava fazendo, tinha muita gente entrevistando, tinha uma moça da televisão que chegou num aluno, assim, um garotinho com cara de índio, ele devia ter uns 10 anos de idade, aí chegou assim e perguntou a ele, e aí, você gostou do recital de poesia? O que é que você achou? Aí o garotinho, sabe o que, é que ele respondeu? Gostei muito! Nunca pensei que poesia fosse tão divertido. Me diverti tanto que me deu até dor de barriga.
Ai,
é muito emocionante,
porque,
né?
Porque a gente, às vezes, cria uns preconceitos, assim, porque as pessoas vão repetindo poesia. Isso é repetição. É que nem manga com leite faz mal, né? Uma repetição, repetição, você não para pensar. Por exemplo, eu trabalho, sou professora de teatro e agora... também coordeno a sala de leitura de uma escola municipal, né? E eles adoram poesias. Eu já dirigi espetáculos com poesia, trabalho poesia em sala de aula, e eles são leitores de poesia. Não todos, mas eu acho que cabe ao professor, não é só a poesia que é marginalizada nas escolas, eu acho que no país todo, nas livrarias você vê, você vai procurar um livro de poesia, você vai encontrar no finalzinho, na última prateleira, tem os poetas ali, alguns na última, no fundo da livraria, né? Por quê? As pessoas vão aos eventos literários, os saraus, e amam, adoram,
sim,
quer dizer,
sim,
é um preconceito que vai gerando essa coisa negativa da poesia.
Esse lance dos saraus, dos encontros de poetas...
Tem muitos atualmente,
né? Se multiplicam pelo Brasil inteiro. Aqui no Rio, eu já frequentei Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Niterói, interior. Sempre tem um grupo de poetas que se reúne, faz um coletivo e começa a agitar, né? E sempre tem um público... Pequeno, mas mais cheio, né? Pequenas multidões.
Infelizmente, predominantemente de poetas, né? Mas tem aquelas pessoas que vão por curiosidade e ficam por prazer. Uhum. Né?
Então, olha só, já que vocês estão convidando e falaram em sarau, Mano Melo, eu vou pedir a você, para você transformar esse pequeno Conversa com o Autor agora num sarau. Você podia declamar um outro poema pra gente?
Tá bom.
Não é? Vamos escolher um outro poema? Vamos nesse livro mesmo?
Do Amor Eterno? Do mesmo livro, do poema do Amor Eterno.
Do Amor Eterno.
Do Lavrador de Palavras.
Isso, vamos lá?
Então, esse poema tem duas amigas minhas que fizeram uma música muito linda que elas estão gravando agora, é Ana Maria Cavalcante e Mini Sônia. Elas têm um grupo chamado Tecno Bossa Sound e elas fizeram
uma música dessa letra.
Dessa letra.
Vamos ouvir então a letra.
Pegaram o poema e musicaram, né? O tempo é um rinoceronte que range e ruge de longe. O tempo é um elefante, um elevador, um alto-falante, perto e distante. O tempo é um diamante, um trilho, uma trilha, macho e fêmea, filho e filha. O tempo é um cachorro, range os dentes, ruge e foge, latindo para uma vaca que muge. Enquanto a onça ronca, o macaco ranga. Quando a onça abandona o seu posto, a raposa vai à caça e o cabrito faz seu pasto. Viver é um passeio nos astros. Os bichos deixam seus rastros. A alma humana, seus lastros.
Gente. Não sei se os ouvintes observaram, é diferente, né? Quando o poeta declama, porque ele vai dando força a determinadas palavras e fonemas. Percebi isso no Mano.
A musicalidade, o colorido, né?
A musicalidade, exatamente. O final dele, ele traz os lastros, isso. Que ele fala os caminhos, né? Ele deixa aquilo com a gente. Então, eu acho fantástico a diferença que existe entre a poesia lida apenas, você com você mesmo, e o poeta quando ele faz essa declamação da sua poesia. Você falava do... Realmente, olha, eu não sei, é tanto assunto que eu acho que vai ser pouco, viu, Mano? Vou ter que chamar vocês de novo. Você falava do Lavrador de Palavras, gente, que é um espetáculo que foi super, enfim, bem conceituado, todo mundo fala dele e tal. E você falava que você ia pegar um poema desse espetáculo, você também ia falar com a gente. Uhum. Eu vou pegar já, antes que a gente esqueça, porque a gente tem que fazer as coisas dentro do tempo. Você podia fazer isso agora pra gente, Mano Melo?
Eu vou dizer um poema que é talvez o meu poema mais conhecido. Assim, em vários lugares que eu viajo, em cidade pequena, cidade grande, capital, interior, sempre tem
Jacaré-Careta, não, né?
Diz, não.
Nem na Madonna.
Não, é o Sexo em Moscou.
Ah, Sexo em Moscou.
Sexo em Moscou. Aí virou assim, eu fiquei emocionado, porque às vezes eu chego em cidade que eu nunca fui, e tem poetas que sabem de cor e dizem, né? Eu fico emocionado. Então, Sexo em Moscou é assim. Quando comecei a passear meus dedos pela sua perestroika já ficando molhada, ela teve medo e recuou na resistência. Stalin! Stalin! Mas depois dei uma olhada, vi meu Sputnik pronto a entrar em órbita e exclamou feliz da vida. Que vara, que vara, que Nikita mais Khrushchev. Eu era o 60 e ela era a lunática rainha Lunik 9. Me sentia como se estivesse dando um checkmate no próprio Karpov. E por não ser nem Fidel e nem Castro, lambi sua rosa de Luxemburgo. E a linda bolchevique gemia tesudinha. Ai, língua de seda maravilhosa, Milenine toda, meu bem, Milenine toda, todinha, arranhava minhas costas com suas unhas de mil caranguejos e sussurrava entre beijos, Marx, Marx, e o colchão de mola rangia, Mao Tse-Tung, Mao Tse Tung. Aí eu mudei de cama e a outra cama gemia assim, Yeltsin, Yeltsin. Era uma cama alcoólica, fiquei Putin. Me chamou de seu tesão, Mayakovsky do sertão, Engel azul do meio-dia, poeta do Rial, sua fantasia. Olhou-me nos olhos e disse, tu és o meu Brezhnev. E ficamos por um tempão deitados no colchão de neve e nos amávamos, esperando o intervalo entre uma e outra greve. Trotsky, ela tinha uma chechenha maravilhosa que deixava lamarcas. E quando êxtase atingiu ao seu máximo Gorky, quando estava prestes a acontecer um orgasmo dissidente, sussurrou rangendo os dentes, chove dentro de mim, chove, chove, Gorbachev.
Gente, muito bom. Muito
bom.
Olha, eu acho que não censure meu poema, não,
vai passar. Na verdade, é um poema que, assim, além de artístico,
é lírico,
né?
Eu
ia dizer o seguinte, mano, você pegou isso de censura. Gente, olha só, para aqueles que forem mais atentos e perceberem o tempo que Mano Melo deve ter deixado para a realização desse poema, porque há uma combinação de palavras, uma preocupação de estar dentro da temática da União Soviética, o quanto tempo você fez para que aquilo rimasse, para que as palavras fizessem sentido, ou seja, não é só o poema em si que está aqui, quer dizer, está
todo um trabalho
poético de literatura.
Foi engraçado como esse poema surgiu. Uma vez eu sonhei com essa frase, eu sonhei e acordei com essa frase na cabeça, Milenin de todo, todinha, né? Aí eu comecei a rir.
Às vezes surge
aí
uma frase.
Aí eu comecei a me lembrar dos ícones do comunismo e fazer brincadeira com ele, né? Aí pronto, ficou pronto. Aí à noite ia ter um lançamento de uma revista do Espírito Santo, lá em Ipanema. Faz tempo isso, né? É muito, muito antigo esse poema. E eu fui e falei pela primeira vez, ele não tinha título, não sabia se era Amor em Moscou ou Sexo em Moscou. Aí as pessoas, eu perguntei isso à plateia, a plateia deu esse... Que tinha que ser Sexo em Moscou.
O título foi com parceria, né?
Foi com parceria,
Porque às vezes a poesia surge de uma frase, uma imagem, a gente anota, né? E depois aquilo vai sendo trabalhado. Eu, por exemplo, fico burilando um poema 3 dias, exaustivamente, porque eu tenho um cuidado assim, muito, muito grande com a linguagem, né? E leio em voz alta para ver se é harmônico, né? Isso que você está falando, a busca pela palavra, aquela imagem que traduza bem aquilo, aquele sentimento, né?
É, porque isso, gente, é que eu acho que é a arte. Porque não é só você tem um tema, não é? Você pode ter um tema, você imaginou alguma coisa, mas quando você vai realizá-lo ou produzi-lo, ali de você vai muito mais. Vai um trabalho de produção, vai muito do que você construiu em você mesmo ao longo de todo aquele tempo, e as escolhas das palavras são isso. Por isso que eu brinquei com você, mano, e falei que merecia que também o leitor ou ouvinte percebessem a qualidade, ou seja, daquilo que você promoveu, o tempo que você dedicou a realizar aquilo, para que a gente tivesse, inclusive, não só a parte, inclusive, do tato ou dos sentimentos, mas a própria combinação de palavras.
Uma pessoa me perguntou quanto tempo demorava para fazer um poema, e eu falei, a vida inteira.
A vida inteira.
Para você fazer um poema, você tem que... É um trabalho de vida inteira.
Não é uma coisa simples, né? A gente tem que colocar ali todo um... É o inconsciente se abrindo e a gente vai pensando do inconsciente aquela história nossa, inclusive, aquelas imagens, até ele se concretizar em poema, né?
Carmen Moreno, vamos aproveitar que você deu essa deixa, vamos pensar aqui mais um livro seu. Mais um dos seus livros. A Carmen lançando agora Para Fabricar Asas. A gente já falou com ela sobre a loja de Amores Usados, mas ela tem mais. Qual o outro que você pode escolher aqui para nós?
Eu vou ler um trechinho do livro de contos meu chamado O Estranho, editado pela Five Star. Agora, talvez a poeta... Nesse caso, a autora, né? A contista, densa apareça, tá? Talvez o nível da alegria baixe um pouquinho, hein?
Não tem problema nenhum. A gente baixa, aqui temos um termômetro para todos os gostos.
Olha só. Nos hospitais, os corpos têm de estar à disposição. Você deixa de ser uma pessoa, passa a ser uma patologia. Os doentes são, muitas vezes, apenas corpos. Não são cérebros, nem almas, nem têm muita vontade. Como o poder é reduzido nos hospitais. Este talvez seja o lado bom do exercício de sofrer, enxergar a ilusão do poder. Essa peste sorrateira que ataca os mais supostamente humildes e os de arrogância caricata. A qualquer hora, seu quarto pode ser invadido pelos amigos de branco, que manipulam seu corpo de um lado para o outro com rapidez e destreza. E se quiser se recuperar sem grandes constrangimentos, esqueça os pudores, porque a intimidade é compulsória e necessária à cura. Ao menos a intimidade que estabelecem com sua carne exposta. A outra, a intimidade invisível, a que revoluciona seu peito quando a luz se apaga, esta exercitei com Deus. E quando a luz se apaga nos hospitais, o sossego é provisório. De madrugada acende o interruptor, enfia um comprimido na sua boca, dizem algumas palavras animadoras e pronto, você lembra que está vivo. O doente tem de estar disponível, como uma puta. Todo doente é uma puta. Alguns ganham a saúde como remuneração pela entrega do corpo. Outros, o calote da morte. Tive sorte. Esse trecho é de um conto chamado Depois da Queda.
Muito bonito, muito bonito.
Depois da Queda. Um acidente de caminhão, ele era um caminhoneiro, e ele refez toda a vida dele, porque ele ficou anos internado. Os familiares dele eram os doentes, os pacientes, né? E é engraçada a história desse conto, porque eu já havia ter concluído o livro, aí a editora falou para mim, Carmen, vamos engordar um pouquinho mais esse livro, está muito magrinho, porque tem isso também, né? Porque você coloca numa livraria uma lombada fininha, parece que os pelo menos dizem, às vezes alguns editores falam, não, tem que engordar mais o livro, enfim. Aí eu falei assim, bom, não sei. E estava conversando com o meu porteiro e ele me falou a história dele, porque ele tinha orgulho daquela perna dele e ele ia à praia de short, porque ele sobreviveu ao acidente e não tinha nenhum problema em ter uma perna mais fininha do que a outra, que ele tinha orgulho, porque ele viveu e reformulou toda a vida dele, todos os valores dele de fraternidade, de amor, de autoestima depois do acidente. E aí ele contou e eu falei, olha, Joilson, tanto que é dedicado, o conto é dedicado a ele. Eu falei, eu posso adaptar a sua história, obviamente não seria uma história rigidamente, né, igual a que ele me contou, eu posso adaptar, eu posso escrever um conto, ele falou, vai ser um orgulho para mim. E esse é um dos contos mais fortes do livro, fala sobre isso, né?
Agora você vê como é que o autor está o tempo inteiro observando
a vida, né?
A vida. Por isso você diz que o poeta, quanto tempo leva para escrever uma poesia, né, Manuel?
A vida inteira.
Você vê, de uma saída, de uma observação da Carmen Moreno, se criou uma história e que você traz, inclusive, uma forma de contar uma vida em um hospital extremamente interessante. Às vezes a gente pode até se sentir um pouco cobaia, não é, Carmen Moreno? Das experiências que podem fazer com a gente ali. A gente fica tão indefeso, fica tão clara a fragilidade humana.
Isso.
Não é?
Aí a arrogância, né? O orgulho, isso tudo vai por água abaixo, né?
E aí a gente vê como é que o autor traz isso para a gente e como faz com que a gente pense, sim, pode ser através de um conto, como você trouxe, Carmen Moreno, pode ser através de uma poesia, né, como o Mano Melo faz aqui, mas como é que a gente pode, sim, traçar caminhos melhores para a gente através de experiências como essa, observações ou leituras.
Sim.
Mano Melo, eu volto para você, já que a Carmen Moreno passou para a parte de contos. Gente, Mano Melo tem um romance com um título, que no mínimo a gente às vezes tem dificuldade de falar. Viagens e Amores de Escaramuche Araújo. Agora vê, gente, por quê, Mano Melo? Como é que surgiu essa história?
Essa história, eu lembro quando eu contei do livro do Mimeófico, que eu estava fazendo um dinheiro para fazer uma passagem.
Nós não vamos esquecer isso nunca.
Então, depois disso, então, a Viagem e Amores de Escaramuche Araújo é um... uma romantização dessa viagem de um cara que saiu nos anos 70 com a passagem só de ida daqui para Bombaim, na Índia, que hoje é Mumbai, né? e só voltou ao Brasil 10 anos depois, e o que aconteceu com ele nessas viagens. Então, tem por exemplo, é um personagem que eu inventei, né? O Manuel de Barros dizia no filme dele, nem tudo é verdade, né? Uma coisa assim, né? E aqui também, né, tem muito de ficção, mas a partir de coisas vividas.
Coisas que você mesmo experimentou nessa viagem.
Por exemplo, você conhece esse livro Caçador de Pipas?
Sim, sim.
No Caçador de Pipas se trata de um dia tem uma revolução e tiram o rei do Afeganistão e bota o República do Afeganistão, né? Então, aí eu, quando eu li esse livro, eu vivi exatamente, eu estava no Afeganistão justamente nessa época. Eu fiquei até um dia que eu fiquei muito chocado numa exposição que eu fui ver do Sebastião Salgado sobre exilados, né? Sobre pessoas migrando por causa de guerra. Aí tinha uma fotografia de Cabu, era a rua chamada Chicken Street, Rua das Galinhas, que era onde tinha o meu hotel, que eu morei lá. Aí era uma ruína, assim, era tudo bombardeado. Aí eu fiquei pensando assim, o que aconteceu com o babá que todo dia de manhã me dava café da manhã, né? Com as pessoas que eu conversava, com um senhor que eu sempre tomava um suco de laranja numa carrocinha que ele tinha. Aí justamente virou destroços. E nesse dia da revolução, teve um momento que eu tava com, tinha até outros brasileiros que saíram do hotel, e o hotel estava com 1000 cadeados na porta, eu querendo sair. Aí eu digo, mas aí o cara não me deixava sair, dizia, não, mas, eu digo, mas e o meu direito de ir e vir? Eu quero sair. E o cara, não, mas não pode. Aí eu digo, poxa, eu preciso comprar cigarro. Aí o cara, nessa época eu fumava, né? Aí o cara pegou 10 maços de cigarro, botou assim, me deu, né? Eu digo, pô, mas eu preciso dar uma conclusão, não me deixou sair. Aí eu voltei pro quarto, fiquei indignado, e de repente eu estava entre o sono e a vigília, eu sentia aviões dando rasante, barulho de bomba.
Você não ficou com medo, não, mano?
Eu não sabia, não me liguei que estava vindo uma revolução. Não liguei. Porque estava só indignado que eu não saí, porque o cara não me deixou sair.
Você não percebeu o que estava acontecendo em volta.
Nada.
Gente, isso é que é distração. Uma revolução acontecendo lá fora. Mano Melo,
tava eu e um amigo meu tocando flauta. Ele ficava tocando flauta.
Mas, às vezes o poeta é assim mesmo. Nós somos assim, né?
Distraídos. Aí no dia seguinte de manhã tem um cara que faz a faxina do hotel, que ele chegou para mim, Mister, now you are in Republic of Afghanistan, né, the king's out. Eu digo, pô, aí que eu cheguei, saí para a rua, finalmente.
Aí foi fumar, né? Ah, não, fumar, você já tinha cigarro.
Saí para a rua, tinha uns tanques de guerra todo enferrujado, uns caras assim com uns mosquetões, uns fuzis todo enferrujado, e que já dava horário assim, de acho que terminou meu expediente, ele pegava um ônibus e ia para casa com fuzil e tudo.
Quanta experiência,
né? Não, engraçado, você vê como é que o Mano fala isso? Quando a gente está vivendo a história, quando ela está naquele momento acontecendo, a gente realmente pode não se aperceber,
não se
viu, Mano?
Conta, né?
Eu estou brincando aqui com você, nossa, que distração, a Carmen. Mas sim, Mano, é possível, não é? Ou seja, as coisas acontecendo do seu lado ali, do outro lado, mas você realmente não toma conhecimento.
Porque quando a gente está no miolo, né?
No miolo.
Na essência da coisa. Não tem uma perspectiva de visão, muitas vezes.
Não tem. 20 anos depois, aquilo está no livro de história. E você pode até se surpreender. Uhum. Nossa, isso tudo aconteceu e eu estava nisso, eu estava do lado. É exatamente o que acontece. E por isso, gente, que eu acho que os registros escritos são tão importantes. Hoje em dia, a gente tem as possibilidades das imagens, das fotos. Mas é o que vocês falam em relação a questão da ficção, que supera muitas vezes tudo isso, que você traz mais do que só a imagem, você traz a possibilidade de imaginação, né?
Isso.
Carmen, a gente está assim no finalzinho do nosso programa, dá uma pena danada no coração. Eu queria saber o seguinte: aqueles ouvintes, nossos leitores, que estiverem querendo falar com vocês, entrar em contato, ter uma possibilidade de saber mais sobre os livros de vocês, como é que pode fazer, Carmen Moreno, para achar você ou até para poder adquirir, por exemplo, o último livro Para Fabricar Asas?
O último livro Para Fabricar Asas, vocês podem adquirir com a Tereza Roque da Mota, a minha editora. editora Ibis Libris. Os outros livros estão na estante virtual, no site da americanas.com, na Travessa de Botafogo. Esse livro Para Fabricar Asas, por exemplo, já foi lançado 3 vezes, ele está na Travessa. Enfim, na internet eu tenho também um blog, né, Carmen Moriano em Prosa e Verso, tenho site de poesia, o meu Facebook tem uma ligação direta com a literatura. Enfim, vocês podem me encontrar na internet. Tem um canal no YouTube, onde eu declamo poesias, né, também, e prosa. Enfim.
Então, ou seja, pode achar facilmente, pode, Carmen facilmente. Moreno, né? E você, Mano Melo, simpatia total. Mano, como é que as pessoas fazem se quiserem entrar em contato ou quiserem trocar alguma ideia com você com tanta altivez, até para convidá-lo para um sarau? Como é que faz?
Olha, atualmente eu tenho circulando o poema do Amor Eterno e Escaramuz, que já está acabando. Aí vocês podem, quem quiser ler, pode encomendar por manomelo45@gmail.com. O poema do Amor Eterno sai por R$40 e o Viagem de Amor de Escaramuça hoje por R$50, com frete garantido para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo.
Gente, é bom dizer que esse Mano Melo 45, o 45 é número mesmo, Mano Melo, e o 45 vocês têm que colocar ali o algaritmo.
E por esse mesmo e-mail, eu estou aberto para fazer shows. Eu faço o meu show atual um stand, não tem stand-up comedy, eu faço stand-up poetry.
Ah.
Né? Onde eu conto histórias, digo poemas durante uma hora e 15. Isso eu posso fazer em teatros, em auditórios, em colégios, em universidade, em qualquer espaço, até na rua. Entendeu?
Gente, olha assim. Só. E fez aqui muito bem no Conversa com o Autor. Carmen Moreno, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo pelo convite.
Ah, eu também. Gente, que coisa agradável. Mano Melo.
Muito lindo, muito lindo estar
muita
aqui com
luz.
Você. Muito obrigado, Kátia. Esse espaço é maravilhoso.
Uma delícia, essa.
Muito bom fazer.
Isso. Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até mais um ótimo programa na próxima semana. Já que a gente falou em luz, muita luz a todos.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.